podem ser acompanhadas por alguém da sua confiança, conforme as normas da Justiça Eleitoral. Além disso, é importante lembrar que informações falsas podem confundir os eleitores. Sempre confira o que você recebe antes de compartilhar e procure sempre os canais oficiais da Justiça Eleitoral para tirar suas dúvidas.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 8 da noite, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde, boa quarta-feira, 22 de julho de 2026, 1:31 aqui na nossa Paiquerê 91,7. Já mando um alô pra todo mundo que tá ligado por aqui, participando com a gente pelo 999-94-1110. Hoje o pessoal tá por aqui agitado, tem Tubarão em campo, tem Londrina Esporte Clube hoje contra o Náutico. Náutico e Londrina às 9:30 da noite, no comando da nossa equipe total Paiquerê, Jefferson Oliveira na narração, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro e Jorge Júnior. Que time, hein? Todo este pessoal aqui pronto já pra trazer as principais informações do Londrina Esporte Clube a partir das 9:00 da noite, 9:30, Náutico e Londrina nesta quarta-feira. E os ouvintes estão agitadíssimos, continuam mandando por aqui, falando aqui, ó lá, Tubarão, Paiquerê, sempre juntos, um abraço pra quem tá ligado aqui pra gente. Deixa eu ver, esse aqui é o José Vitor, é isso, José Vitor, um abraço pra você, tá ligado aqui na Paiquerê 91,7 também, todo mundo acompanhando a Paiquerê e o Tubarão. Vamos seguindo com o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, informação.
Bom, a criação de 66 novos cargos comissionados na Prefeitura de Maringá reacendeu um debate sobre o tamanho da estrutura administrativa dos municípios. Para embasar, inclusive, as críticas a este projeto, na cidade vizinha de Maringá, o Observatório Social divulgou um levantamento comparando a estrutura da administração maringaense com a de Londrina. Isso chamou a atenção de muitos aqui também da nossa cidade, né? É claro, os números mostram que apesar de ter mais ou menos aí cerca de 150 mil habitantes a menos, a cidade de Maringá possui mais secretarias, mais servidores ativos e uma previsão de cargos comissionados de quase 6 vezes maior do que a administração nossa aqui em Londrina. Sobre este assunto, eu gostaria de convidar agora a ex-presidente e atualmente vice-presidente do Observatório de Maringá, Cristiane Tomiasi, que gentilmente nos atende aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7 ao vivo nesta quarta-feira. Cristiane, desde já muito obrigado por esse tempo disponível aí com a gente. Conta um pouco desta repercussão em Maringá, né, da criação destes cargos comissionados aí, aprovados na Câmara Municipal. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Gostaria também de inicialmente agradecer, né, a oportunidade da Rádio Paiquerê de divulgar aí um pouquinho do nosso trabalho. E antes de falar dessa questão, dessa alteração, né, na estrutura aí da Prefeitura, eu queria contextualizar um pouquinho os ouvintes sobre o que é o Observatório Social de Maringá, né? O Observatório Social de Maringá é uma entidade da sociedade civil, né, uma entidade sem fins lucrativos, que este ano completou 20 anos. Nós somos compostos por voluntários de toda a sociedade, né, que se organizaram para fazer o acompanhamento da gestão pública, então acompanhar os processos licitatórios, os contratos públicos, a execução orçamentária. Então nós fazemos esse acompanhamento aqui por amostragem, né? Nossa estrutura é muito pequena, mas fazemos por amostragem o acompanhamento da gestão pública aqui no município de Maringá, tanto do executivo quanto do legislativo. E esse assunto em particular, né, nos chamou muito a atenção pela rapidez com que houve aí a aprovação da lei para a criação desses novos, né, 67 cargos. Foi proposta em um dia, né, e aprovado em regime de urgência no dia seguinte, né, e o nosso questionamento inicialmente, né, com relação a toda a questão de avaliação por parte do legislativo desse projeto, né, já que isso implica em aumento de gastos, né, para o município, né. Nós tivemos aí algumas questões relacionadas também à transparência, né, desse processo. Então, tudo isso, né, nosso questionamento. E aí, nós fizemos um comparativo, né, com Londrina, né, uma cidade que tem um porte um pouquinho maior que Maringá, mas que demonstra, né, que a estrutura do município de Londrina, ela é mais enxuta em relação a Maringá. Esse é um comparativo para que a sociedade, né, faça uma análise, faça um acompanhamento. O nosso objetivo é sempre trazer para a sociedade a reflexão sobre as questões da gestão pública, né? Não podemos comparar uma gestão com outra, porque são gestões distintas, são municípios distintos, né? É apenas um comparativo para que possamos realmente fazer esse questionamento, né, essa reflexão. Realmente existe essa necessidade, né, dessa quantidade de cargos comissionados, já que esses cargos, eles são por indicação, né, não são feitos através de concurso, né? Então todo esse questionamento em relação à real necessidade e também a necessidade dessa votação em regime de urgência sem a possibilidade, né, sem a realização dessa análise mais técnica e criteriosa por parte do legislativo.
Perfeito. Cristiane, quando o observatório faz esse comparativo, né? Inclusive acessando aqui os documentos de Londrina, uma dúvida mais de bastidor, para vocês foi fácil encontrar tanto os dados aqui de Londrina quanto os de Maringá? Como é que foram os métodos ali, os critérios utilizados para esse comparativo?
Na verdade, nós nos baseamos nas informações que estão disponíveis no portal da transparência das duas prefeituras, tá? A nossa equipe, nós temos uma equipe técnica, né, que é uma equipe contratada. Essa equipe, ela tem muito know-how na utilização do portal da transparência, tá? Então, nós conhecemos tanto o portal de Maringá quanto de outras cidades, né? Então, pra gente, não existe uma dificuldade muito, muito grande de acessar esses dados, mas o que nós na prática constatamos, não só em relação ao portal de Maringá ou de Londrina ou de outras cidades, o cidadão comum às vezes vai ter dificuldade em chegar à informação por conta às vezes da complexidade da forma como ele está posto dentro do portal, né? E por isso que um dos nossos trabalhos é extrair essas informações dos portais e disponibilizá-las à sociedade de uma forma mais transparente, mais facilitada, para que todos os cidadãos eles tenham acesso a essa informação. Então, conseguimos extrair, sim, esses dados do portal da transparência do município, mas muito por conta desse know-how que a nossa equipe já tem de transitar, né, por vários portais da transparência.
Perfeito. Bom, sobre o estudo, então, né, e sobre o fato, nós temos agora constatado aí este número intenso de cargos comissionados em Maringá. O observatório fez um direcionamento, pediu um esclarecimento e houve uma resposta com relação a isso? Ainda não foi debatido esse ponto?
Ó, na verdade, nós fizemos o acompanhamento, né, da aprovação do projeto de lei, né, que agora está aprovado, e o próximo passo é a solicitação à prefeitura, né, que já foi feita aí, de como é que esses cargos estão distribuídos, né. Nós agora com essa aprovação dessa nova lei, Maringá contará com 448 cargos previstos, né, sendo que até o atual momento nós temos aí 315 que já estão efetivamente ocupados, né. Então nós fizemos uma solicitação à prefeitura que nos informe, né, a ocupação desses cargos, as secretarias, quem são os ocupantes, a formação, o trabalho que será executado, né, para que a gente possa fazer esse efetivo acompanhamento.
As estruturas, Cristiane, das duas prefeituras, elas são diferentes, né? Londrina tem algumas pastas exclusivas, como a do idoso, né? RH, que Maringá utiliza gestão de pessoas, nós temos uma Secretaria de Agricultura, mas Maringá tem mais secretarias do que aqui em Londrina, né? A área aqui nossa de esportes, limpeza urbana, desenvolvimento econômico, né? Iluminação, aqui nós temos autarquias, fundações, enfim. O observatório entende que isso é uma diferença e poderia ter sido considerado, ou mesmo assim mantém a posição de o número de cargos ser excessivo?
Na verdade, assim, cada gestor acaba criando a sua estrutura interna, né? O que nós questionamos, né, é a efetividade da criação desses cargos, né? Como é que eles serão direcionados e se o direcionamento desses cargos, né, ele vai realmente atender a real necessidade do município. Quando nós olhamos, né, para a indicação desses novos cargos, né, esses novos 67 cargos que foram criados, o direcionamento, né, da grande maioria para a área de limpeza urbana, são 33 vagas, mais 11 vagas para a Secretaria de Infraestrutura, né, e aí assim para outras secretarias com um número menor de cargos, né, de vagas. Então, o questionamento que nós fazemos e que nós iremos acompanhar é a efetividade, né, se na prática a criação desses novos cargos ele vai trazer para a sociedade uma melhoria no serviço a ser prestado pelo município, né? Então, cada gestor constrói a sua estrutura, né? Com mais ou menos secretarias, com contratações ou através de concursos, né? Ou indicações através desses cargos comissionados, né? Mas o nosso acompanhamento é o quanto isso traz de benefício para o município efetivamente, né? Na prática.
Excelente, uma ótima reflexão. Bom, Cristiane, para a gente ir finalizando, então, eu queria, né, primeiramente dizer que nós temos aqui também em Londrina, né, o nosso Observatório de Gestão Pública, inclusive é sempre próximo aqui nosso, da Paiquerê, está sempre com a gente. E eu queria também elogiar, porque as redes sociais de vocês, do Observatório Social de Maringá, são muito esclarecedoras. Né, trazendo, inclusive, por alguns, né, algumas postagens, pontos positivos da administração. Quando uma licitação é feita de uma forma correta, ou quando a previsão financeira está dentro do que é planejado. Acho que isso é importante também o observatório analisar por conta da reflexão sobre esse dimensionamento da estrutura pública, né?
Isso mesmo, a nossa missão é trazer o cidadão mais próximo da gestão pública. Então, quando nós trazemos informações de como é que está ocorrendo ali toda a tramitação dentro da gestão pública, isso faz com que a sociedade, ela possa fazer a reflexão, possa fazer o acompanhamento. Isso é muito importante, porque o cidadão no dia a dia, às vezes ele não tem o tempo para dedicar para fazer esse acompanhamento, né? E geralmente o cidadão ele vai se dedicar quando acontece alguma coisa que vai afetá-lo pessoalmente, né? Então a nossa missão é trazer essas informações para que a sociedade possa refletir como é que está o andamento da gestão pública, como é que está a manutenção da cidade, como é que está o direcionamento orçamentário, para que todos possam acompanhar e realmente verificar na prática, né, a efetividade da aplicação desse recurso público, que é de todos, né? Afinal de contas, todos nós somos cidadãos, todos nós contribuímos com os nossos impostos, né, e temos o direito, né? E às vezes é uma coisa que o cidadão não sabe, que ele tem o direito de fazer esse acompanhamento enquanto cidadão ou através de entidades, né? Então, nós, um grupo de cidadãos, nos unimos para constituir o Observatório Social para fazer esse acompanhamento e disponibilizar essas informações à sociedade. Esse modelo nasceu aqui em Maringá, né? O Observatório Social de Maringá foi o primeiro do Brasil, e hoje nós contamos aí com mais de 80 observatórios pelo Brasil, né? Inclusive o Observatório da Gestão Pública de Londrina, que também, acredito, siga o mesmo modelo, né, de acompanhamento que nós iniciamos aqui em Maringá há 20 anos.
Sim, sim, exatamente. Conosco na Paiqueria 91,7, Cristiane Tomiazzi, ex-presidente e atual vice-presidente do Observatório Social de Maringá. Cristiane, mais uma vez, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, parabéns pela atuação, né, por levantar esta intensa reflexão, não só em Maringá, esse comparativo com Londrina, né, repercutiu aqui na nossa cidade também, de uma certa forma positivo para Londrina, mas não quer dizer também, né, que é 100% eficiente, afinal de contas, a crítica, a observação, né, e a reflexão sobre a estrutura também faz com que Londrina participe, né? Cada vez mais próxima aí da estrutura pública. Obrigado mais uma vez por esse tempo com a gente aqui na Paiqueri 91,7. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde. Permaneço à disposição.
Tá certo, obrigado. Tá aí conosco a Cristiane Tomiazzi, então, do Observatório Social de Maringá. Lembrando, Maringá teve a criação agora de novos cargos comissionados, passando para mais de 440 cargos previstos, cerca de 6 vezes mais os cargos que nós temos em Londrina. Isso gerou um comparativo em que o Observatório Social de Maringá publicou, né, e levantou esse debate na vizinha cidade aqui sobre esta estrutura, né, da figura pública, a administração pública, né, e o ponto a que isso chega dentro de uma organização de estado, como um município, como uma câmara municipal, uma prefeitura, enfim, governo do estado, está sendo bem debatido lá. E o ponto curioso foi esse comparativo com Londrina, né? Uma cidade com alguns habitantes a mais e muitos cargos comissionados a menos. Este é o comentário na cidade vizinha a partir do Observatório Social de Maringá. Vamos pro intervalo rapidinho, já na quarta-feira a gente volta com mais notícias aqui de Londrina no Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Paiquerê 91,7.
O dia dele começa bem antes do seu. Cada detalhe conferido é um cuidado com quem ainda nem embarcou. São milhares de histórias que dependem dele para acontecer. O trabalho, a escola, o reencontro. Tudo passa pelas mãos dele. 25 de julho, dia do motorista. Hoje, deixe um parabéns ou um agradecimento para ele. Grande Londrina, nossa homenagem hoje e todos os dias a quem conduz a cidade.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaffi, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaffi. Passe lá e confira.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, boa quarta-feira pra você. Faltando 10 minutos pras 2 da tarde, 22 de julho. Bom, 10 para as 2, Pedro, a chuva tá prevista para as 3. Vamos ver se a gente acerta esse relógio aí. Que não chova até lá, porque eu sei não, o ventinho tá anunciando que a chuva vem antes, hein, Pedro? Bora de música aqui no nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Boa tarde, sucesso!
Pra matar saudades, mais uma das antigas aqui na Pai Querer.
Yeah.
Nesta quarta-feira, tá aí pra gente curtir, voltar um pouquinho no tempo Led Zeppelin, né? Das antigas, hein, Pedro? 13h agora, boa tarde pra você. Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que tá participando, antes do nosso próximo intervalo, pra gente botar em dia aqui o nosso relógio. Bom, já falei por aqui do Vitor, José Vitor, tá esperando o jogo do Londrina hoje à noite. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Pai Querer, todos também tô ligado aqui na programação e aquele cafezinho da tarde, tudo de bom, Henrique Pessotto. Um abraço pra você, o Henrique meteu aqui aquela garrafa clássica de café, o copo americano com um cafezinho, a turma na oficina trabalhando, ouvindo a gente. Um abraço grande, Henrique. Que bom saber que a gente faz sua companhia aí. Boa tarde, Bruno e equipe da Paiquerê. Por gentileza, anuncie o nosso bazar de roupas e calçados, 25 de julho, próximo sábado, às 8 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Glória. Ou um abraço pessoal do Parque Ouro Verde, Paróquia Nossa Senhora da Glória. Um abraço pra todo mundo no Salão Paroquial, lá na Rua Togo. O Parque Ouro Verde, sempre estamos com a gente. Ronaldo, um abraço pra você, viu? Bora lá então, pessoal. Final de semana, eu vou dar uma passada aí, viu? Tem bazar de roupas, calçados, utensílios, acessórios, pra auxiliar o pessoal da paróquia também, aproveitar o bazar com preços especiais aí, tá? 8 horas da manhã começa, vai até as 4 da tarde. Chegue cedo, porque ali na Nossa Senhora da Glória, né, o bazar ali é muito bom. O pessoal aproveita lá, faz fila logo cedinho pra entrar no bazar, pra frequentar o bazar. Ronaldo, um abraço pra você. A gente anuncia mais aqui durante a semana, tá bom? Boa tarde, Bruno, tudo bem? Bom, essas reportagens sobre o Observatório de Maringá, sobre cargos, na opinião do Cabigode, que não ajuda nada, pois teria que atuar para não acontecer esse tipo de coisa. Depois só divulgar, não muda nada. Ô, Cabigode, um abraço para você. A intenção da informação, Cabigode, é exatamente a conscientização, sabe? Se anteriormente o observatório agiu sim, né? Como a Cristiane Tomiazzi falou, eles acompanharam todo o projeto de lei, emitiram recomendações. Mas, meu amigo, quem faz isso é quem tá no mandato, né? É o executivo legislativo. Sabe quando a gente tem que ter consciência, Cabigode? Na eleição, né? No momento que a gente escolhe as pessoas que vão estar lá, porque são eles que tomam as decisões. Os órgãos que devem auxiliar, recomendar, né? Fiscalizar de alguma forma, muitas vezes não tem um poder de ação direta, não pode ir lá atropelar o processo democrático que é legal, né? Que eles têm que fazer lá. Portanto, um projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal. O observatório pode dar um parecer contrário, mas ele não tem o poder de barrar esse projeto, só de conscientizar a população. E agora que já aprovou, né, que tem mais de 440 cargos comissionados previstos em Maringá, a função do observatório é continuar conscientizando a população, dizendo que, né, isso deve ser reparado, né? Reparado. E é esse o papel do observatório lá, como é do nosso aqui de Londrina também, como eu falei na matéria, sempre a gente tá junto aqui do observatório, emitindo recomendação, parecer, vindo a público, dizendo que tá errado, para que a população fique sabendo, né? E não só isso, vários outros órgãos, inclusive ligados ao próprio judiciário, tem esse poder também, né? De comunicação, de observação, de recomendação, para que nós, né, a população fique ciente do que está acontecendo e para que quem tem o poder de decisão também entenda essa situação e tente não realizar esse tipo de atitude. Em Maringá não foi o que aconteceu. O executivo, mesmo assim, seguiu e o legislativo aprovou a lei. Agora nós temos lá quase 450 cargos comissionados previstos. Nem todos ocupados ainda, mas são 6 vezes mais os daqui de Londrina. É algo a se pensar aí sobre a estrutura pública, né? Isso é o que a gente soube, tá? Imagina outras cidades do Paraná, que proporcionalmente tem até muito mais, né, que isso. É pra gente ficar atento aí relacionado às gestões públicas. 13h, depois do intervalo, então a gente fala, inclusive, sobre mais um importante órgão aqui do estado do Paraná. O promotor de justiça Jorge Barreto já está com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Passo agora ao cargo de procurador de justiça e a gente vai conversar um pouquinho sobre o GAECO aqui em Londrina, sobre esse novo cargo, essa nova etapa e como ficam aqui os passos do Ministério Público no Paraná. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aguenta aí.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos sábados, aqui na Pai Querer 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Nissan Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Vai querer 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, boa quarta-feira, 12:02. Uma excelente tarde pra você, nesse dia 22 de julho de 2026. Daqui a pouco eu mando mais abraço pro pessoal que tá ligado aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê, participando no 99994-1110. Quero trazer um assunto importante para a nossa cidade de Londrina, inclusive, né? A gente falou hoje aqui no Jornal da Manhã, falamos aqui durante a programação da Paiquerê 91,7. Promotor de Justiça Jorge Barreto, figura central do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui em Londrina, agora passará ao cargo de Procurador de Justiça. Em Londrina, desde julho de 2002, Jorge Fernando Barreto da Costa, ao tomar posse como Procurador de Justiça, alcança agora o nível máximo da carreira do Ministério Público do Paraná e passa a exercer funções diferentes das que desempenhava aqui na comarca, né? Como promotor de justiça, sua atuação sempre foi voltada à primeira instância aqui do Judiciário, conduzindo investigações, propondo ações civis, né, acompanhando processos desde o início, atuando diretamente nas varas aqui de Londrina, e agora com a promoção ao cargo de procurador, passa agora a atuar, deixa a atuação cotidiana para trabalhar mais na segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive. Sobre a nova função e também sobre o GAECO de Londrina, nós gostaríamos então de conversar e temos a grata alegria e satisfação de ter aqui o promotor de justiça, Dr. Jorge Barreto, conosco na Paiquerê 91,7. Promotor, seja bem-vindo mais uma vez à Paiquerê, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite e manifesto aqui a alegria de mais uma vez retornar a essa rádio, né? Que sempre me recebeu muito, muito, muito bem mesmo, né? Desde as primeiras oportunidades, primeiras operações de GAECO e etc. Até agora, enfim, nessa minha saída do GAECO.
Doutor, é importante a gente observar que todas as vezes que a gente cita aqui o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Londrina, e nas primeiras frases das notícias, o público já fica atento, né? Sempre, opa, o GAECO, alguma ação do GAECO, alguma coisa importante, alguma coisa grande aconteceu. Acho que nesse tempo aí, né, vamos colocar aí quase 25 anos
do GAECO. De GAECO, obviamente em Londrina, 23 anos.
Anos.
Desde setembro, salvo engano, de 2003. Eu cheguei em Londrina em 2003. 2002, aí nesse meio tempo trabalhei em algumas promotorias, né, alguns setores do Ministério Público, e aí a partir de setembro de 2003, junto com Dr. Leonir Batista e o Dr. Cláudio Esteves, né, compusemos a então PIC, hoje GAECO. Então, de lá para cá, eles foram promovidos, né, alcançaram o cargo de Procurador de Justiça, é esse ao qual alcancei agora, e enfim, e aí eu continuei.
E a gente fala desse tempo, quais os momentos mais marcantes? A gente não pode nem adjetivar de outra forma, nem para bons, nem para ruins, dessa trajetória no GAECO que a gente poderia destacar.
Momentos marcantes, normalmente, tendem a ser aqueles das operações, mas aqui, enfim, operações em que nós investigamos esquemas de corrupção que existiam à época na Câmara de Vereadores de Londrina, na própria prefeitura, envolvendo o entorno do prefeito municipal, a questão referente a uniformes e tudo mais, né? Uniformes escolares, né? Não posso deixar de citar aqui a primeira fase da Operação Publicano, né? Que de fato marcou bastante tanto a cidade quanto, obviamente, o GAECO e os seus integrantes naquela oportunidade. E outras tantas aí operações que a gente vem fazendo com o tempo, né?
O ouvinte, normalmente, como eu disse, se impacta quando a gente fala do GAECO, mas muita gente acredita que o GAECO tem um poder de polícia, né? É uma polícia, né? Qual que é a função exatamente do Ministério Público dentro desse processo de investigação?
Na verdade, o que acontece, vamos aí explicar o que é o GAECO. O GAECO é nada, obviamente tem uma estrutura dentro do Ministério Público, mas ela é constituída por promotores de justiça, delegados de polícia e delegados de polícia e policiais civis, né? E policiais militares. Estas três forças, todas as três ali, trabalhando no sentido de colaborar e contribuir para investigações daqueles crimes, daquelas condutas que chegam ao conhecimento do GAECO. Notadamente, corrupção de agentes públicos, notadamente, né, o crime organizado daqueles decorrentes, ou enfim, daqueles que têm a participação de agentes públicos.
E quais normalmente chegam até o GAECO? O que faz um caso ser investigado pelo grupo especificamente?
Como eu disse, essa é a notícia, ou enfim, é a suspeita, vamos usar assim, do cometimento de crime, desse crime contra a administração, né? Ou seja, praticado por um agente público, de uma organização criminosa, ou seja, um grupo devidamente montado, devidamente formado, devidamente estruturado e hierarquizado, né? Voltado para o cometimento de crimes contra o patrimônio público ou não. Obviamente isso aí isso tem que ser analisado dentro do contexto da investigação, mas sendo um ou outro, isso está dentro das atribuições do GAECO aqui no estado do Paraná.
Perfeito. Bom, a partir daí, agora o promotor passa ao cargo de procurador da justiça nesta sexta-feira, né? Tendo posse lá em Curitiba. E para o nosso ouvinte também acostumado já a ouvir sobre as notícias, tanto da procuradoria como promotor, para o nosso ouvinte entender a diferença e essa hierarquia dentro do Ministério Público.
O Ministério Público ele é organizado, estruturado, né? De forma semelhante ao Poder Judiciário, né? A magistratura, mas ele é estruturado e organizado em diversos níveis, né? Você inicia como promotor substituto, passa a promotor de entrância inicial, cidades menores, né? Promotor de entrância intermediária e finalmente promotor de entrância final. É o caso aqui de Londrina. O ápice da carreira, ou enfim, o último posto, vamos usar assim, né, da carreira do Ministério Público, é o cargo de Procurador de Justiça, né? Complementando o que você mencionou, obviamente nós passamos a atuar agora junto, segundo grau, né, junto ao Tribunal de Justiça, tanto na área civil quanto também na área criminal.
Perfeito. Bom, quando a gente fala do Ministério Público, né, e fala das investigações, processo de tanto tempo que o promotor esteve acompanhando, a gente voltando aí ao começo dos anos 2000, o cenário era diferente, né, para todos os ambientes. E hoje nós temos tecnologia, criptomoedas, a forma de lavagem de dinheiro muda, enfim. Como que isso muda o trabalho de uma investigação?
Bom, fazendo o resgate, a primeira coisa na verdade, é o acesso à informação. nos anos passados, né, o acesso, quando eu digo acesso à informação, é acesso também às investigações ou aqueles fatos que desencadeavam investigações. Esse acesso era mais difícil, né, mais complicado, né, ou seja, nós ainda dependíamos muito do contato pessoal, enfim, nós dependíamos muito ainda que a pessoa, não que hoje não exista, mas que aquele que quisesse denunciar ou aquele que estivesse sendo prejudicado, ele procurasse diretamente o promotor de justiça. Hoje, obviamente, com a tecnologia, nós temos, né, e-mails, nós temos o celular, nós temos redes ali diversas em que das mais diversas formas essas notícias ou essas denúncias chegam aos promotores, chegam ao GAECO, né? A questão da investigação, sim, ela evoluiu bastante. Antigamente nós trabalhávamos com interceptação telefônica, entre outras situações, com interceptações telefônicas. Hoje ninguém mais fala ao telefone, pelo menos no telefone, né, normal, todo mundo usando aplicativos e tal. Então nós estamos cada vez caminhando sempre, melhorando essa nossa tecnologia, justamente para poder captar melhor essas informações, captar melhor esses dados ou esses indícios desses crimes que são praticados.
Se torna mais difícil e precisa de mais especialização também.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje, se lá atrás a gente precisava basicamente do promotor, do delegado, do oficial da Polícia Militar que tivesse uma ideia do que é o direito, enfim, de como funciona o direito, o fim da legislação, hoje você precisa trabalhar também com profissionais da área de informática, com profissionais de tecnologia. Hoje nós temos policiais já dentro das estruturas, Polícia Civil, Polícia Militar e mesmo o Ministério Público, né? Profissionais que, além daquele trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público, também entendem informática, entendem tecnologia e conseguem acompanhar essa evolução.
Bom, a gente fala que nesses 20 anos pós 2000, 25 anos agora, 26 pós 2000. Então o crime fica mais tecnológico, né? Mas ele, durante esse processo também, porque a gente fala muito hoje de crime organizado, enfim, o Brasil tem esse debate, ele ficou mais violento também?
O que eu poderia dizer? Eu acho que sim, ficou mais violento, né? Quando você fala em crime organizado, nós estamos falando naquelas organizações criminosas ali que estão aí circulando as notícias sobre elas, circulando diariamente nos nossos noticiários, né? Nas nossas redes. Então, de fato, ele ficou mais violento. Obviamente, isso tem dois, penso eu, dois fatores. O primeiro seria justamente a própria estrutura dessa organização, que ela passou a ser mais violenta, ou atuar de forma mais violenta, mas também aí também contamos com justamente com a tecnologia, porque essas notícias elas começaram a circular mais. Antigamente, ou anteriormente, elas eram mais fechadas, né? Restritas, dificilmente ou raramente, ou uma vez ou outra você chegava ao nosso conhecimento, chegava notícias a respeito de violências praticadas por essas organizações criminosas. Hoje é diário, hoje não tem semana que você não ouça uma notícia, uma informação, uma mensagem, ou não chegue ao conhecimento do GAECO, ou dos promotores, enfim, dos órgãos de segurança, alguma notícia, alguma mensagem dando conta de violências praticadas pelo crime organizado.
E mais organizado também, né, doutor? Porque
principalmente
tem atuado em áreas diferentes, enfim, tudo se expandiu, essa evolução vem acompanhando aí vários setores, e hoje a gente vê, né, pares nossos aí do jornalismo e informação sobre áreas empresariais, áreas estruturais, o crime organizado tem se expandido muito, profissionalizado bem, entre aspas.
Basicamente sim, né? Ele deixou de ser aquele crime que basicamente ele vivia da boca de fumo, da boca do tráfico, aquele tráfico, né, miúdo, deixou de depender não estou dizendo que abandonou essa atividade, continua essa atividade, ainda rende dinheiro para o crime organizado, mas também deixou de lado os crimes contra o patrimônio mais simples, né, furtos, roubos e tal, embora isso exista ainda, e passou de fato a situações mais complexas, né, no sentido crimes aí financeiros, né, mais complexos e melhor elaborados. Dessa forma, pode-se afirmar que sim, que evoluiu também, essas organizações criminosas evoluíram na sua atuação, no seu dia a dia, no cometimento de suas ilicitudes.
Bom, já que a gente fez um retrospecto aqui do crime organizado, né, desse tempo aí de quase três décadas aqui no GAECO, na vida, né, como procurador de justiça, como promotor de justiça, agora como procurador, novos desafios. Quando o promotor recebe a notícia e começa a lembrar na carreira, na trajetória, né, nessa chegada ao cargo por mérito, como é que fica a vida profissional, a reflexão de uma vida profissional?
Eu tenho pensado bastante nisso, né? A partir do momento em que eu decidi isso, não é obviamente da noite para o dia, enfim, isso tem todo um processo interno, né? Tem várias etapas, então a partir do momento que foi decidido, isso obviamente conversei, troquei ideias com colegas, com amigos, né? Com o Dr. Cláudio Esteves, né? Sobre essa situação. É diferente, né? Porque você está, quer queira, quer não queira, você está à frente, como promotor de justiça do GAECO, você está à frente de investigações, você está à frente do processo, processo penal, você impulsiona o processo penal, a ação penal, você denuncia, você processa, você instrui esse processo, ou seja, você está vivenciando o processo dia a dia, do seu nascimento, né, daquele primeiro início, né, da investigação, aqui em Londrina, pelo menos até o final, até a sentença final, seja ela absolutória, seja ela condenatória. Agora, com essa nova etapa, você deixa isso. E, de fato, para acostumar com essa mudança, e é da noite para o dia. Eu tomo posse na sexta-feira, já na segunda-feira eu tenho que estar na procuradoria e já manifestando em processos na condição de procurador. Já não mais impulsionando, já não mais investigando, aí agora opinando, né? Ou seja, manifestando sobre o que aconteceu no processo.
Bom, se é difícil, se é diferente, né? Na vida, sim, pessoal, impacta. Uhum. Há também essa grande carga de capacitação, né, doutor? Porque todo esse tempo agora embasa todas as suas decisões a partir de agora, para serem cada vez mais assertivas.
A ideia é essa, né? É justamente isso, é levar para essa nova etapa esse conhecimento, né? Que eu, enfim, carreguei, enfim, acumulei nesses 23 anos de GAECO, mas também o conhecimento e vivência dos 30 anos de Ministério Público, para esse segundo grau, para essas manifestações, para esses processos, né? A ideia, a gente sempre olha assim, bom, tá lá em Curitiba, tá longe, o que acontece aqui tá muito longe do que acontece lá, então a ideia é levar um pouco dessa minha vivência justamente para lá, para que isso não fique muito distante, né? Como o pessoal costuma achar que fica, né?
Poxa, que legal. Como o promotor vem hoje, e não é especificamente para falarmos de um caso, né, do GAECO, é para falar sobre esse novo cargo, ainda bem. Eu queria que o promotor olhasse um pouquinho para o seu próprio conjunto, né, seus pares. Uhum. E há um legado, né, que o promotor gostaria de deixar aí para os novos promotores, para os mais jovens, para quem inicia a carreira, para os que entram agora, olhando até para essa experiência de atualização, que foi uma mudança muito grande de 2000 até 2026. Sim, sim. Uhum. Qual seria esse legado, esse recado para os promotores mais jovens?
Na verdade, a ideia de vir para o GAECO, confesso para você que nunca foi intenção, né? Ou seja, eu quero ir para o GAECO, né? Eu tenho que ir para o GAECO. Ela aconteceu naturalmente, recebi o convite da então Procuradora-Geral de Justiça para integrar, junto com o doutor Leonir, com o doutor Cláudio, a equipe inicial de promotores, né, do GAECO. E ali fui aprendendo a investigar, fui aprendendo a atuar no GAECO. O legado é justamente esse. Na verdade, você para ir para o GAECO não basta querer ir, né? Você tem obviamente ter o tino para a coisa, ter condição de exercer a função, porque você ali você não mais, eu vou dar aqui o exemplo, nós promotores somos educados, né? A carreira nos educa, a carreira, né? A nós mesmos, né? Nós trabalhamos sozinhos, na maior parte do nosso tempo, da nossa carreira, nós trabalhamos sozinhos. Num GAECO você tem que trabalhar em conjunto, tá? Você tem que trabalhar com servidores, com policiais militares, com policiais civis, né? Cada um no seu quadrado, mas enfim, junto, cada um respeitando um ou outro. E o trabalhar em conjunto, isso é importantíssimo, esse é o legado. Eu aprendi a trabalhar em conjunto, né? Com os promotores com quem eu comecei, com aqueles que depois na sequência passaram, e com os policiais também, os policiais civis, policiais militares que passaram por ali. Aprendi a trabalhar, aprendi a dividir, aprendi a confiar, conquistei a confiança, penso eu, né? E é isso que o legado que tem que ser deixado, né? Ou pelo menos eu deixo para o meu sucessor, né? Ou para aquele que vem no meu lugar, né? Chegar tentando compor, né? Compor aquilo ali é um grupo, e um grupo tem que trabalhar, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do terceiro, é a vontade do grupo.
Perfeito, perfeito. Bom, nossa última visita do então promotor de justiça, Jorge Barreto, aqui na Paiquiri 91,7. Promotor, a gente fez questão de convidá-lo, porque, como abriu dizendo, né, sempre é muito bem-vindo aqui a Paiquiri. E quantas vezes, né, por tantos casos, né, esteve falando conosco aqui ou à distância, tão importante para a história de Londrina, principalmente, né, a gente falando da nossa cidade, tão importante a atuação, né, não só sua, do GAECO, enfim, e em forma de agradecimento, de homenagem e também de parabenizá-lo agora ao cargo de Procurador de Justiça nesta sexta-feira, a partir das 17h30 começa a cerimônia lá na sede do Ministério Público em Curitiba. Parabéns pelo tempo, né, e que seja bem-vindo depois como procurador aqui, volte mais vezes a partir de agora com o próximo cargo na Paiquerê.
Na próxima vez, voltando como visitante, né? Vamos lá para fazer uma visita, para tomar um café. De novo. Eu sempre fui muito bem recebido aqui. A minha preocupação seria, ó, eu vou para uma cidade maior, uma cidade grande, vamos colocar assim, né? E aí, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou viver, né? E aqui em Londrina, chegando em Londrina, curitibano que sou, né? Curitibano, nascimento e criação, né? Mas que sou, chegando em Londrina, foi muito bem recebido por todos aqueles, né? Com quem eu trabalhei, com quem eu passei esses anos ali vivendo aqui em Londrina, enfim, fazendo aqui a minha casa ou a minha segunda casa, né? Ou enfim, a minha casa em definitiva, vamos colocar assim. E de novo, né? Agradecendo aqui a casa, sempre muito bem recebido, desde a primeira vez que aqui entrei, junto com o doutor Cláudio, se eu não me engano, junto com o doutor Renato, com a doutora Leila, acho que o doutor Leonir também estava presente, se eu não me engano, sim. Nervoso porque não era meu costume participar de programas, não era meu costume falar assim para a audiência. Eu só tenho a agradecer e também colocar o meu gabinete lá, enfim, em Curitiba também serei o nome ali também representando Londrina, vamos colocar assim, e aberto, obviamente, para quando precisar, quando estiver passando por Londrina, vamos conversar.
Legal, que legal. Parabéns mais uma vez, promotor.
Obrigado.
Conosco, promotor de justiça Jorge Barreto, que nesta sexta-feira assume então como procurador de justiça, novo cargo agora do Ministério Público do Paraná, né? Conduzindo aí novos trabalhos, novos processos, ainda também em Curitiba, mas ainda aqui em Londrina, né? Ainda tendo as nossas ligações aqui na cidade de Londrina, no qual está desde 2002 e por grande parte desse, quase todo esse tempo, conduzindo o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Conosco aqui na Paiquerê, promotor de justiça Jorge Barreto. Depois do intervalo, continuamos aqui no nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11h à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato, mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Paiquerê 91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Vai querer 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Aqui na Paiqueria 91,7, continuamos nesta quarta-feira com o nosso Boa Tarde. Abraço grande para quem tá ligado comigo por aqui. Riquelme mandou mensagem. Valeu, Riquelme. Abraço para você. Parabéns pelo programa, Bruno. Sucesso sempre. Muito obrigado, Riquelme. Assuntos importantes hoje. Que alegria receber o Dr. Jorge Barreto por aqui, nessa nova fase aí bacana, né? Importante. Poxa, merecimento aí de quantas histórias e nós poderíamos falar aqui uma tarde. Se fôssemos entrar no mérito aí de todas as investigações do GAECO aqui na nossa região, né? Gente, quanta história. Mas que bacana, que bacana. Bons nomes aí, pessoas que merecem respeito, reconhecimento, homenagens, é isso que a gente deve ressaltar aqui na Paiqueria. Um abraço grande, Riquelme, que manda mensagem pra gente. Deixa eu mandar um beijo especial, uma pessoa queridíssima, encontramos ontem no evento da imprensa aqui em Londrina, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, a Vita Guimarães, minha querida Vita, um abraço pra você, Vita, mãe do meu querido e grande amigo André. Estava ontem no evento com a gente, conversamos por um bom tempo depois, e ela, uma das grandes ouvintes que temos aí na Paiqueria 91,7, quero mandar um beijo grande, né? Pão de mel, a Vita do pão de mel, isso aí, ó. Pedro Gomes gosta. Ei, Pedro, você também é esperto, hein? Vita, um beijo grande pra você, como é bom rever, né? A Vita lembra de muitas histórias antigas, né? Da época do meu pai, de rádio aí, a gente sempre se encontra. Um abraço grande, bom rever amigos. Aliás, ontem foi o que mais a imprensa se encontrou, né? Veículos, rádio, TV, todo o pessoal junto neste grande evento. Quero parabenizar aqui ao Londrina Media Hub. O Londrina, que inclusive o Edson Ferreira, né? Faz parte aí do Londrina Media Hub, ele que é o nosso companheiro aqui da Paiqueria 91,7. O Londrina Media Hub é o núcleo que é a CIL, né? Vinculado à CIL, aos núcleos da CIL, mas este para a área da comunicação, né? Com grandes e importantes personagens aí da comunicação de Londrina, né? Alertando para os desafios do jornalismo na cobertura agora em 2026. Realizado esse evento, muito bem organizado, parabéns ao Londrina Media Hub, o Edson Ferreira, nosso querido companheiro aqui da Paiquerê, esteve conduzindo ali, né? Abrindo, conduzindo o evento, e Cláudio Walsh, meu querido, grande amigo, parceiro, jornalista, competentíssimo aqui de Londrina também, conduziu depois ali, foi mediador das perguntas ali para os convidados que estiveram lá, né? E esse evento teve, por exemplo, o presidente do TRE, né? O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, Luciano Carrasco Falavinha de Souza, que já veio aqui a Paiqueria, conversou conosco, sempre também muito solícito, disponível, falando sobre essa visão da cobertura a partir da imprensa, qual é o papel do jornalismo, da imprensa nas eleições, né? E principalmente nas eleições deste ano. Também esteve o juiz eleitoral aqui de Londrina, né? Dr. Marcos Renato Nogueira Garcia, também muito gentil, sempre solícito. Alguns advogados estiveram também falando sobre os assuntos, né? Principalmente tecnologia e IA, o Dr. Fernando Pérez, o advogado Frederico Reis, o Nilson Paulo, que sempre também está aqui na Paiqueria 91,7. Um momento incrível, hein? A imprensa, né? E advogados, juiz e também o presidente, desembargador, presidente do TRE, todos falando das eleições 2026 e dos cuidados, né? Do comprometimento com a verdade, comprometimento com o cidadão, né? No caso, nosso ouvinte, dos companheiros de imprensa da TV, os telespectadores e acima de tudo, o cidadão, né, que vai no dia depositar o seu voto. Antes de você depositar o seu voto, ou no caso hoje, ter claro o seu voto, né, atrás disso, houve todo um processo que o TRE conduziu e nós, da imprensa, colaboramos, né, na divulgação de informações. E nós temos